Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros na altura do pescoço, tenho nariz fino, boca fina, estou com óculos dourado, uma blusa preta com estampas em laranja e verde, estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Atrás de mim tem uma parede salmão claro e um porta-retrato à esquerda, que a minha direita, acho que no vídeo à esquerda, é colorido, e uma porta branca e um armário branco. Boa noite a todos e todas. A pauta do nosso podcast hoje é a Língua Brasileira de Sinais, cujo Dia Nacional foi celebrado no dia 24 de abril. Foi nessa data, né, no ano de 2002, que a Lei 10.436 reconheceu a Libras como um meio legal de comunicação e expressão. As pessoas surdas, como as demais pessoas, como também as pessoas de deficiência, têm direitos linguísticos assegurados pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006, e também pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, em 2015. Mas, apesar dos avanços, ainda são muitos os desafios enfrentados também, né, pela comunidade surda no seu cotidiano. Então, para falar sobre Libras, e nós vamos receber aqui hoje a Heloísa Gripe Diniz, a professora Heloísa, ela é doutora do programa de pós-graduação em Linguística pela UFRJ, mestre em programa de pós-graduação em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora assistente do Departamento de Letras Libras da UFRJ e muitas outras coisas do seu currículo que ela pode complementar depois. A Heloísa é especialista, possui conhecimento na área de linguística e atua principalmente nos seguintes temas: estrutura linguística e gramatical da língua de sinais, Libras, cultura e identidade surda, processo de tradução Libras português e tradução cultural, variação e mudança linguística. E, além de tudo, a Heloísa também escreveu um livro, A História da Língua de Sinais dos Surdos Brasileiros. Heloísa, bem-vinda ao nosso programa, esse espaço que discute diversidade e inclusão. E nós estamos contando hoje com a luxuosa presença do Lenildo Souza, que é um homem branco, é isso? Você quer se descrever?
Pode continuar, pode falar, não tem problema não.
Branco, de cabelos curtos, barba, bigode, e ele está com uma blusa preta. Lenildo, muito obrigada por trazer acessibilidade ao nosso programa. Então, eu queria que a Heloísa se descrevesse para a gente começar a conversa.
Sim. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação, Lucina, aceitar o seu convite aqui nesse podcast. Estamos aqui em conjunto com o intérprete Lenildo. Inicia a minha audiodescrição. Tenho um cabelo acima do ombro, ondulado, loiro. Uso óculos na cor vermelho escuro, na borda, no aro. Estou com uma blusa azul escura, né, uma regata. Uso brinco, cordão. Estou sentado em um sofá da cor bege. Acredito, eu sou uma pessoa surda, usuária da Libras.
Eu acabei esquecendo de mostrar o meu sinal, que é um movimento em relação na direção do meu cabelo até o meu rosto, onde tem uma pinta aqui. Então, esse é o meu sinal dado pela surda Luciana Rangel. Heloísa, quais os principais avanços que a gente pode pontuar desde a criação da Lei de Libras em 2002? Na sua visão, como mulher surda e como professora e como ativista da comunidade surda, quais os avanços que a gente pode bater palma e dizer que estão acontecendo realmente, aconteceram por conta desses avanços?
Sim, São muitos, são variados. Deixa eu selecionar aqui alguns. Vamos dizer, antes da lei de Libras, as pessoas meio que zombavam, debochavam dos surdos, com sinais, pantomina. Né? Eu lembro disso quando criança surda. Meus pais são surdos, minha família, todos são surdos. Então, às vezes, na rua, né, conversando em língua de sinais, as pessoas nos olhavam, zombavam da gente. Né? E eu não ligava, né? Eles não conheciam. Então, eu estava feliz com a minha família de surdos conversando em Libras. Com o tempo, né, teve a FENEIS, a Federação, né, que representa a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei a frequentar esse espaço dos movimentos para demonstrar a identidade surdo, sujeito surdo. Isso antes da lei, eu participava até mesmo de associações, né? A minha vida estava nesse ambiente da Associação de Surdos, né? Para ter contato com outros sujeitos surdos. E também que nesse espaço encontrávamos ouvintes fluentes Libras. Então, participando do ambiente lá na FENEIS, então eu adquiri minha identidade política, né? De analisar, ver as outras pessoas, ver surdos em posição de liderança, né? Então, sempre homenageio e reconheço o trabalho dos surdos que vieram antes da minha pessoa. Se eu estou hoje como professora numa universidade, é em virtude do trabalho que eles desenvolveram, de todas as lutas até o momento. E depois da lei, depois da promulgação da lei, passou a vigorar o respeito, a valoração, então nos deu um orgulho. Então, nesse período, começamos a ser enxergado, então as pessoas começaram a nos respeitar e interagir, né? Então isso é motivo de orgulho após a promulgação da lei. Acrescenta isso também, né? Começou a ser inserido nos lugares, nos ambientes, os intérpretes. Tivemos uns entraves nesse processo, né? Eu posso explicar mais adiante, mas começamos a ter intérpretes nos espaços, também traduções de livros didáticos de português para Libras, de alguns materiais, também o uso de legenda. Nós reivindicamos muito isso na televisão. Há bem pouco tempo, né, tinha uma propaganda de partidos políticos relacionada à legenda e também colocar um intérprete surdo. Ah, isso me deu tanta feliz. Foi num debate que teve na televisão. Então, tinha intérpretes ouvintes e uma intérprete surda participando junto com eles, na equipe, né, na televisão, na emissora. Então, tivemos alguns crescimentos. Então, alguns surdos também passaram em alguns concursos para professor de universidades, né? Começaram a ter esses lugares, frequentar esses diversos lugares. Também a questão da formação de surdos. Teve uma elevação de patamar, né? Tivemos um nível, né? Antes os surdos meio que só trabalhavam em serviços, vamos dizer assim, mais manuais, tinham pouca escolaridade. Então, isso, eles acabavam entrando em vagas mais manuais, né? Tipo assim, e alguns tinham... Atualmente, a gente vê que mudou o patamar. Então, teve uma evolução com o sujeito surdo. Então, eles já trabalham, né? São servidores federais, muitos deles. Então, assim, é sempre um trabalho coletivo, junto com os intérpretes, né? Junto com os intérpretes, para que possamos ter voz, né? Eu usar a minha língua de sinais e o intérprete usar o português para transmitir as minhas informações. Também colegas ouvintes que aprenderam e usam a língua de sinais, começando a ingressar a comunidade surda. Eu poderia dizer que existem diversas comunidades surdas, mas que a gente interage uma com a outra, trabalhando em conjunto, com o mesmo objetivo. Então, são esses os pontos, né? A gente, durante a conversa, eu vou me recordando de outros pontos.
Muito bom. Você falou que nasceu surda, né? E a sua família é composta por pessoas, majoritariamente, pessoas surdas.
Sim, isso mesmo.
E como é que foi? Você chegou a passar pelo processo de oralização? Ou você logo aprendeu Libras logo enquanto criança? Eu queria que você falasse, aproveitasse também, falasse da sua trajetória escolar enquanto criança, enquanto adolescente, até chegar à idade madura surda. Você foi evoluindo junto, né, a sua identidade surda. Contasse um pouquinho para a gente, Luísa.
Sim. Eu nasci, né, surda. É a questão, eu não ouvi os sons, né, então foi fácil de identificar, podemos dizer assim. Eu tenho dois tios que são surdos, do lado paterno, né, temos, então, eles já identificavam que eu era surda. Então, era um bebê surdo. O meu irmão, 2 anos depois do meu nascimento, também é surdo. E usa a língua, dentro de casa, sempre a língua de sinais foi utilizada. A questão da aquisição, tipo, no período do balbucio, né, que tem os ouvintes, então eu também tive esse período de balbucio, só que em língua de sinais. Da mesma forma, a minha aquisição linguística, assim, ocorreu no mesmo período, né, da aquisição linguística de famílias ouvintes. Só que o meu totalmente em língua de sinais. Então, o meu processo, vamos dizer assim, ficou no mesmo nível. Só que o meu em língua de sinais. A diferença é porque 95% dos surdos que têm família de pais ouvintes têm o desenvolvimento diferenciado nesse ambiente. No meu caso, é 5%, né, que tem uma geração de surdo na família e que o processo ocorre naturalmente, usando a língua de sinais. Dentro da escola, eu estudei em uma escola inclusiva, não era inclusiva, era como se fosse uma integralização. Era uma palavra que eu usava antes, era integração. Não tinha intérprete, né? Então eu era integrada nesse ambiente escolar. No período da tarde, eu estudava junto, né, com suporte, né, no contraturno. Também fazia fono de maneira simultânea, então era obrigatório, né, de maneira social, essa imposição de a família colocar na fono. Mas minha mãe, né, a família, ela falava, não, tem que usar aparelho. Era um aparelho diferenciado, parecia um rádio com fone antigo, botava atrás da orelha. Não era o que a gente tem hoje, não, esses aparelhos de amplificação eram antigos, parecia um rádio com fone. Então eu estudei na escola, à tarde fazia fono. Isso foi minha infância, estudar e seguir nessa rotina. A minha aquisição foi rápida, né? Visualização, por exemplo, a minha mãe me auxiliava com a língua de sinais para eu ser bilíngue. Nesse processo de bilinguismo, era conhecer a palavra em português e saber como funcionava em língua de sinais. Na idade de 12 anos, eu iniciei a fazer a comparação dos mundos, do mundo dos surdos e os mundos dos ouvintes. Eu comecei a ter essa percepção. Antes disso, eu não tinha, por exemplo, não tinha disciplina de Libras na escola. Não existia. Hoje, né, por causa da lei, em virtude da lei, é obrigatório ter na escola uma disciplina de Libras. Então, a disciplina de português, né, hoje tem disciplina de português e disciplina de Libras. Hoje tem. Mas na minha época não tinha. Só português. Então, eu aprendi a escrever, a me comunicar. E aos 12 anos... meu pai, né, veio uma carta do banco, aí pediu para eu ler. Aí eu falei, toma um momentinho, olha para mim. Aí eu olhava a escrita em português e começava a sinalizar de forma simultânea, lendo e fazendo. Eu falava, pai, você entendeu? Aí meu pai, não entendi. Aí eu fiz uma nova tentativa. Olha para mim, pai, por favor. Eu lia as palavras em português e sinalizava, entendeu, meu pai? Não entendi. Eu fiz uma terceira tentativa, falei, só um momento. Eu li, assimilei e fiz uma tradução em Libras para meu pai. Aí meu pai compreendeu. Eu também fui um start na minha vida com 12 anos, saber que existe uma separação de estrutura gramatical da estrutura portuguesa, da língua portuguesa, para a estrutura da Libras. Então eu tive isso com atraso, podia ter compreendido isso antes, né? Então... fui fazendo a escolarização, né, isso foi diminuindo com o tempo as dificuldades. A questão, por exemplo, do bullying foi diminuindo, eles conseguiam me respeitar, os professores me ensinavam. Então, assim, foi um processo, foi ficando mais tranquilo. No ensino médio, aí eu tive mais dificuldade. A escola meio que me impedia de entrar na escola no ensino médio. Porque era obrigatório usar aparelho. Aí eu falava, eu não quero usar aparelho. Eu não quero. Aí escrevi uma carta para outra instituição, para eles fazerem uma avaliação da minha pessoa. E eu achava isso um absurdo. Aí, diante dessa avaliação dessa instituição, aí eles faziam uma declaração dizendo que eu estava apto para estudar no ensino médio. Não tinha intérprete também no ensino médio. Eu me formei. E depois, o que eu fiz da vida? Aí, comecei a participar do ambiente da FENEIS, fiz curso de instrutora de Libras, né? Era algo bem antigo. Hoje, somos professores, né? Mudou até a nomenclatura. Era um período. Não tinham letras Libras, licenciatura, não tinha, como temos hoje. Era curso de formação de instrutores em Libras. Eu fiz esse curso. Aí eu fui aprendendo a viver, né, os caminhos da vida. Depois, aí na faculdade, eu fiquei pensando, qual faculdade? Aí eu escolhi faculdade de pedagogia, eu passei, né, numa universidade particular, continuei, denunciei no Ministério Público para contratação de intérprete no ensino superior, e, né, foi um sufoco. Eu acredito que as pessoas surdas, né, como eu, a gente sobrevive. Nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes, porque a vida é muito trabalho, é muito desgaste. Então, são vários pontos. Então, eu me formei em pedagogia, depois eu vi que tinham Letras Libras, né, a primeira turma do Letras Libras, que ocorreu em 2006. Então, eu me formei nessas duas graduações. E depois, né, fui para a graduação, mestrado. Eu sou muito feliz. A minha felicidade é me formar e mostrar que nós somos capazes, nós surdos somos capazes, mostrar para a sociedade que nós somos capazes. E sim, e que eu trago uma representação do povo surdo. Então, eu tenho orgulho, né, das lideranças passadas, que às vezes não conseguiu o que eu consegui. E eu represento e lembro da história deles. E continuo mostrando que eu estou aqui, a minha presença é devido a lideranças passadas que lutaram, né? Então, eu ocupo esse espaço, marcando minha presença e representando a comunidade.
Língua que considera a língua brasileira de sinais como a primeira língua e o português escrito como a segunda, né? E, inclusive, já está presente na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes de Educação, Base de Educação, desde 2021, se não me engano, e por meio da Lei 1491. Né? Eu queria que você falasse da importância da educação bilíngue na prática, né, para as pessoas surdas. E como tem sido essa evolução, né? Você falou que você passou por toda essa sua saga, né, de ir procurando seus caminhos e chegou onde você está hoje e fazendo a diferença na vida de outras pessoas surdas. E eu queria saber se você falasse um pouquinho da educação bilíngue, da importância de se investir mais na educação bilíngue.
Sim. Primeiramente, a gente precisa compreender a diferença de uma escola bilíngue, uhum, para uma educação bilíngue. Uhum. Existe uma diferenciação.
Sim.
Nós, do povo surdo, da comunidade surda, nós queremos uma escola bilíngue. Nós queremos uma escola bilíngue, né, que todo espaço seja bilíngue. E que seja bicultural naquele espaço, seja bilíngue, duas línguas, e bicultural, duas culturas. As pessoas, ao ingressar nessa escola, eles usem a língua de sinais. Em todos os momentos, conversa em língua de sinais. Podemos até trazer uma comparação das escolas bilíngues, português e inglês. Né? Da mesma forma, no Rio nós temos escolas assim. Acredito que somos duas escolas bilíngues, português e inglês. Então, as pessoas que frequentam aquele espaço, naquela escola, eles naquele tempo todo eles usam, né, tem a língua de instrução, é inglês. Então, a língua de instrução naquele espaço é inglês. Então, por que não pode, no caso do surdo, ser aplicado o bilíngue português e libras? Por que não podemos fazer do mesmo modelo? Qualquer pessoa pode entrar naquela escola e aprender libras e português. Não só necessariamente focar libras para o surdo, mas qualquer pessoa que ingressar naquele espaço usa essas duas línguas. A questão da educação bilíngue, o que vem a ser? É o momento do governo preparar, né, por meio do MEC, representações de lideranças surdas lá no MEC, e isso é algo muito feliz, né? Aquela mobilização da escola bilíngue, da educação e ensino bilíngue. Por exemplo, a cidade, né, por exemplo, tem uma escola bilíngue. Nos interior, na cidade, nas capitais é mais fácil, agora no interior é mais difícil, né? Temos poucos alunos surdos, crianças. Então, eles acabam indo para a inclusão. Então, dependendo do local, né, do território, sobre a educação bilíngue, é necessário, primeiro, ver a questão do espaço, se ele é bilíngue e se é bicultural. E o segundo é o professor, segundo momento, o professor ser fluente em língua de sinais e em português. Independe se ele é surdo ou se é ouvinte. Independe, se não interfere. Eu não quero saber, eu não quero um rótulo. Ah, ele é ouvinte, ele é surdo. Né? Não queremos rotular. Ele tem que ser um sujeito, um profissional que usa a Libras fluentemente e é escrita em português de maneira fluente também, na modalidade escrita. Né? Por exemplo, para ensinar a questão do português. Se eu me formei em português, eu posso ensinar português. Né? Sem nenhum problema. Então, precisa continuar estudando o quê? As regras gramaticais do português para ensinar português. É assim que funciona. Um terceiro ponto é a questão dos materiais didáticos. Não pode ser, né, em português. Ele tem que, o material didático tem que ser focado em língua de sinais. Produzida em língua de sinais, levando em consideração a questão da fonologia, trazendo a diferenciação da estrutura da língua portuguesa para a língua de sinais, a questão da visualidade, a fonologia, né, para a questão vocal. Posso até trazer um exemplo, apenas um exemplo, faca, né, e vaca. Tem a questão do V e do F. Faca e vaca. Quando a gente fala, a pessoa ouve a parte fonológica, né? Tem o fonema V e F. Como que vai ensinar a diferenciação de F para V para surdo? Então, usando o som, não combina com o surdo. Então, a gente tem, por exemplo, as configurações de mãos. Por exemplo, aprender. Veja, eu faço aprender na testa e sábado, perto da boca. Então, saber que existe isso em língua de sinais. Os fonemas, né, tem essa configuração de mão, ó, abre e fecha. Aonde que eu coloco? Coloco na testa. Se eu colocar perto da boca, vira sábado, em cima na testa, é aprender. Então, são materiais didáticos diferenciados. Um quinto ponto é a necessidade da disciplina de educação em português, ensino de português como segunda língua. As pessoas ouvintes, eles têm a disciplina de educação de português como primeira língua, L1. Nós surdos, tem que ser ensinada essa disciplina de português como segunda língua, L2. É igual uma pessoa que, por exemplo, é estrangeira. Ela é de outro país. Ela não nasceu aqui no Brasil. É como se, por exemplo, ela tem no seu país a sua língua. Né? Então, fazendo a comparação, é igual nós, surdos. Nós somos estrangeiros vivendo num país, né, no Brasil. Então, é como se tivesse que aprender essa segunda língua. Também a questão dos espaços, a questão da luz, como que combina, né, para que o surdo ele se coloque naquele ambiente de sala de uma forma, por exemplo, colocar em U para que todos consigam se ver. Né, então, a estrutura da sala também é diferenciada. É necessidade também de ter um intérprete, chamar um profissional intérprete para trabalhar junto naquele ambiente. Então, isso é educação bilíngue. Então, esse seria algo ideal, mas para hoje nós continuamos lutando, né? Não é fácil esse diálogo com o governo, a questão, né, de uma escola pública e também escola particular. Né? Então existe toda uma negociação, então é negociar, é tentar articular, esclarecer novamente, explicar novamente, repetidas vezes, para que eles compreendam de fato o que nós queremos. Tem também um lado, as pessoas que quando nos olham só nos vê como deficientes. Ou seja, parece o quê? Ah, tem que usar aparelho, resolve o problema de vocês. Toma aqui o aparelho. Toma um aparelho que está resolvido. Coloca o intérprete, pronto. Resolvi a questão dos surdos. Não é isso. Nós precisamos entender que a questão da educação bilíngue pode também estar ligada aos indígenas, que eles têm também uma educação bilíngue. Os indígenas, o povo, né, nas aldeias, eles apresentam um movimento, tem um movimento da educação bilíngue, respeitando a língua dos indígenas. Então, e as pessoas obedecem, respeitam. E o de nós surdos, não podem respeitar? Por que não? Por que não nos respeitam? Então, assim, tem algo ligado à cultura dos povos. Então, precisamos respeitar, sim. Também, a questão da educação bilíngue, do quilombola, do povo quilombola, né? Os povos negros. Tem também um impacto da educação de respeito à língua iorubá, né, toda a trajetória. Então, tem que ter um respeito de forma nacional no país. Pois o país tem o quê? Uma pluralidade de culturas dentro do nosso território nacional. O som. É, Lucília, o som, por gentileza.
O meu som. Ah, voltou. Ele tirou na hora dela falar. Estava falando, Heloísa, que entre os avanços, né, outras duas leis, tem a lei 1491/2021, que obriga a inclusão da linguagem, da Libras, língua brasileira de sinais, desde a infância, né, e para ser a comunicação oficial das pessoas surdas. A lei existe na teoria, mas a prática ainda não foi se efetivou, né?
Sim, então, podemos, né, ver as pesquisas na área da linguística e da aquisição, né, da linguística, da psicologia. Temos já a comprovação de que a língua de sinais, né, ela pode ser adquirida pelas crianças surdas, sim. E isso de forma natural, essa aquisição ocorre de forma natural, espontânea. Agora, a questão da segunda língua é como se fosse um suporte linguístico, precisa de um suporte linguístico para ser aprendida. Né, e é uma segunda língua. Então, é mais fácil nesse processo quando temos uma primeira língua. Então, a língua de sinais pode ser oferecida para bebês ouvintes também. Não tem problema. E a criança usa aquela língua. Mas as crianças surdas, eles têm direito assegurado. Né, por causa da Convenção das Pessoas com Deficiência, lá no artigo 23, também no artigo 30, lá fala que as crianças surdas têm direito a aquisição da língua de sinais. É um direito garantido. Neste momento, temos dificuldades para isso, né, ter seus desdobramentos, por causa da área médica, né, da área clínica. Então, precisamos articular também de uma forma social, explicar, né, que a criança surda ela pode adquirir, sim, língua de sinais. Então, tem a questão, né, do implante coclear. Né, existe esse lado também, tá, do implante coclear. O momento, né, da língua de sinais, isso não é fácil. O atual momento, né, a gente tenta, por meio da divulgação, para ver a aceitação, mas depende de cada ciclo familiar, depende de cada família. Algumas famílias aceitam a língua de sinais, entretanto, né, algumas famílias, né, continuam achando que tem que ser questão da recuperação auditiva, por meio de fono, todo esse aparato. Né, alguns vão, alguns frequentam curso de Libras para aprender a se comunicar. E a criança se sente contemplada, né, nesse aprendizado. Depende também da idade, se é um fator. Né, às vezes a aquisição tardia ou precoce, isso influencia também. Atualmente no Brasil, né, no século XXI, ainda precisa, né, requer muito trabalho para comprovar que as crianças surdas, eles adquirem a língua de sinais, né, e depois como L1 e depois o português escrito como L2. Dentro da escola, precisa também ter reformulação da metodologia, né, os métodos de ensino, a questão dos materiais didáticos. Nós, surdos, acreditamos que futuramente isso tende a melhorar, tende a evoluir. Né? A FENEIS, com as outras órgãos, com as outras representações, junto com os intérpretes, com os professores, tende a isso melhorar.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo para falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio alternativa aqui do Rio de Janeiro, da região metropolitana, que tem esse serviço, é uma rádio alternativa, que não tem anúncio e não... e sobrevive de doações. E daqui a pouquinho a gente volta, eu quero que você fale mais sobre todo esse universo da surdez e contar também um pouco o que você sente no ensino superior, quais são os entraves ainda que o surdo encontra na academia. E muitas outras coisas que a gente pode conversar também. E tem vários comentários de ouvintes. Já, já, um minutinho, a gente volta já.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos ao papo aqui com a professora Heloísa Gripe. E antes da gente voltar à nossa conversa, eu queria que ele colocasse na tela, Antônio, os comentários dos nossos ouvintes. Para a gente...
Sim, sim.
Bem, é a Norma Serra. Boa noite, Norma, bem-vinda. É Rose Cordeiro, boa noite a todos, todas e todes. É, Nerian Cunha, boa noite. É, Rosinei Oliveira, que também está dando boa noite para a gente. É, Guia Linguagem Simples, ainda assim, boa noite. Simples assim, desculpa. É, Luiz Nando Carvalho, Fernando Reimes, boa noite a todos. Muita gente aí, está bom, as pessoas, bastante ouvintes. Né? É, Balneário Cabuiúna, boa noite a todos. E tem aí Balneário Cabuiúna, a pessoa que se não sei o nome dela, mas está aqui, né? Boa noite. A inclusão de pessoas com deficiência auditiva na sociedade é muito importante. Ter acesso a uma educação de qualidade e também ter um trabalho digno em qualquer área que escolher. Isso mesmo, Heloísa, inclusive, já comentou sobre isso aí, né? É, tem a norma de novo, a norma Serra, e deveria ter uma lei federal para que sempre o intérprete de Libras estivesse presente em todos os eventos do governo federal, estadual, municipal, inclusive nas campanhas eleitorais. É, e tem ainda o Guia Simples, né? Está fazendo uma pergunta. A linguagem simples ajuda a comunidade surda? Você conhece, Heloísa, a linguagem simples?
Não, não conheço.
A linguagem simples é uma... Patrícia, que está nos ouvindo aí, que fez a pergunta, não sei se eu vou falar direito, você pode até colocar aí. A linguagem simples é uma linguagem que tenha menos burocracia, é uma linguagem mais direta. Às vezes, por exemplo, um despacho no processo jurídico, ele vem com tantas palavras difíceis, seja a pessoa ouvinte ou não, para poder entender. Então, essa linguagem simples é um processo em que a linguagem fica mais simplificada, concisa, direta. Então, aí está uma boa dica para fazer uma parceria, hein, Patrícia, com a comunidade surda, para que essa simplicidade dessa linguagem seja acessível a todos. Inclusive, existe um guia simples que tem as principais informações, dicas, e ressalta a importância dessa linguagem simples. A Patrícia está falando, é um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual e que pode ser assimilado também por outras pessoas. Aí depois a Patrícia falou que é uma comunicação fácil de entender. Então fica a dica aí, depois você, Patrícia, se você puder colocar para mim aqui o link do guia, para depois a professora ter contato, né, e também, né, passar para frente essa informação tão importante e tão pontual e que transforma a comunicação mais fácil, mais leve de digerir. Né? Então, Heloísa, olha só, você falou que você é surda, sua família, seu marido é surdo, não é isso? Os pais dos seus filhos?
Sim, sim.
Você tem quantos filhos e todos são surdos?
Tem um filho, que é ouvinte.
É o que a gente chama de CODA. Você pode dizer para nós o que é um CODA e como é que foi esse processo desde que ele nasceu? Foi um desafio? Esse foi um grande desafio para você?
Nossa! Então, quando meu filho nasceu, fez o diagnóstico e eu descobri que ele era ouvinte. Aí eu chorei, mas eu falei, bem-vindo ao mundo dos surdos. Então, ele tem dois caminhos, né? Vamos dizer assim, dois mundos. O mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. Né? Eu fiquei pensando sobre isso. Então, nós nos comunicamos em língua de sinais, né? É a minha língua, então eu uso essa língua com ele. Mas eu procurei, né, respeitar a identidade dele como ouvinte. Por exemplo, televisão. Eu botava televisão, botava música. Né? Coisas que é culturais, né, da comunidade ouvinte. Também contato com outras crianças ouvintes. Também levava ele para ter contato com outros CODAs, né? Eventos, aniversários. Uma vez por mês eu levava ele para ter contato com outros filhos de pais ouvintes, para ele ver que tem uma identidade peculiar, diferenciada. O meu filho, ele se entende, ele se compreende, ele me pergunta, mãe, por que eu não nasci surdo? Aí eu fico, ué, é genética, você veio ouvinte, né? Então eu falo, você tem que ficar feliz, você tem dois idiomas. E meio que foi isso. Eu posso só complementar, eu vi uma pergunta, né, no momento das perguntas, eu posso complementar? Sim, é importante, vocês estão nos assistindo, a palavra pessoa com deficiência depende da perspectiva, isso é perspectiva clínica, e tem a visão socioantropológica. Tem duas visões sobre essa palavra. Tem o sujeito surdo, ele tem a língua de sinais para se comunicar, a sua identidade, a sua cultura, ele aceita, ele se reconhece. E tem a outra visão do surdo, é que ele não usa a língua de sinais, ele não deseja usar a língua de sinais na comunidade. Então, nós respeitamos essa opção, a escolha dessa pessoa. Existe, né, a outra comunicação que nós chamamos de DA, né, é que tem perdas auditivas, né, por causa da idade. Então, acabaram perdendo a audição. Que não usa a língua de sinais, não usa, vamos dizer assim, esses recursos. Então, existem diferentes comunidades. Então, precisamos ter atenção com a nomenclatura. O povo surdo, eles lutam e trabalham e pelos nossos desejos e quereres. E tem outra comunidade surda que não querem a língua de sinais. Né? Eles lutam pelo direito deles. Temos, né, vamos dizer assim, conflitos, né, como sempre, que isso é normal acontecer. É só para esclarecer, por exemplo, eu sou uma pessoa surda, né, ou eu sou uma pessoa com deficiência auditiva. Outra questão, né, relacionada à linguagem simples, sim, eu entendi, é para qualquer pessoa. não é só por causa, ah, coitado do surdo, ah, então vou usar para ele. Não, ele tem dificuldade na leitura, eu vou tentar fazer aqui de forma bem sucinta, bem resumida. Não, é para qualquer pessoa, para surdos e ouvintes, não importa. Para os indígenas também, né? Para as pessoas com autismo também. A linguagem simples favorece, né? E ganha tempo na leitura e compreensão de texto mais rápido, né? E contribui na área da formação. A minha equipe de trabalho, né, o cliente faz parte, que é a Associação do Rio de Intérpretes do Rio de Janeiro, a AGIT-RJ, é uma associação de intérprete, né, e também o Lenildo também faz parte da Federação, né, das Associações, que é a FEBRAPILS, de intérprete de língua de sinais, que trabalha também a questão dos guias intérpretes, trabalha com pessoas com surdo-cegueira, tem os tradutores, ouvintes surdos, que trabalham em conjunto. Né, que também tem intérpretes que atuam na área jurídica, na área da saúde, que tem as terminologias, os sinais específicos. Tem, sim, tem todo um trabalho. Então, assim, essa linguagem simples também ajuda na compreensão desses profissionais. Eu sou capaz de adquirir, sim, a compreensão. Eu posso também utilizar um intérprete. Eu posso procurar um dicionário para entender o significado das pessoas. Então, qualquer pessoa pode utilizar esse guia, né, da linguagem simples. Qual foi a outra pergunta? Desculpa, esqueci. Lucília.
Antônio, pode voltar lá? Foi um comentário, acho que ele até vai encaixar com a minha pergunta agora, mas eu acho, não sei se foi da Norma, tinha um outro comentário lá. Você pode voltar, Antônio, para a gente ver? Nos comentários ali? Acho que foi a Norma que Serra fez algum comentário. Sobre a lei. Deveria ter uma lei federal.
Isso.
Para que sempre o intérprete de livros estivesse presente em todos os eventos do governo federal, estadual, municipal, inclusive campanhas eleitorais. Já existe essa lei? Ou o que a gente vê hoje é um ensaio para que ela seja uma realidade?
Sim. Não temos uma lei. Temos a questão da lei do trabalho do tradutor-intérprete. A questão, né, do governo federal, uma lei sobre isso, não temos. No período, né, do governo, nós vimos alguns intérpretes em eventos. O problema é a questão da mídia, né, da questão do audiovisual, que às vezes ele retira o intérprete e foca na outra pessoa que está falando, tipo, só no presidente ou na pessoa que é o orador do momento. Mas ao lado está, às vezes, o intérprete. O intérprete está ali, só que a capturação na hora da transmissão, ele corta, ele não amplia o ângulo. Então, depende muito da emissora. A emissora mostrar isso. Né? O jornalista ter essa consciência, né, de ter, pelo menos, vamos dizer, duas câmeras, uma que fique para o orador, palestrante, e a outra para o intérprete. Então, isso é possível, eu já vi isso acontecendo. Então, o problema depende da emissora, né? A emissora que, às vezes, corta o ângulo. Precisamos ter uma atenção que os surdos, nós surdos, nós queremos alguns funcionários que saibam Libras nos espaços. Não ficar só dependente do intérprete. Não é isso que nós queremos. Por exemplo, na área da psicologia. Por exemplo, eu não quero levar um intérprete para conversar com o meu psicólogo. Né? É uma coisa privada, é uma coisa minha. Eu não quero levar um intérprete neste momento, é uma coisa pessoal minha. Tem alguns intérpretes, né, que têm ética, sim, eles cumprem a ética, e eu parabenizo esses intérpretes que têm ética. Alguns intérpretes são confidenciais, sim, tem essa questão, mas tem coisas que são peculiar à minha pessoa, né? Então eu escolho alguns psicólogos que saibam Libras, né, na área médica, por exemplo. No ginecologista, né, quando fazer algum exame, tem decreto, né, o 5626, tem um artigo lá no decreto que fala que toda instituição ou órgãos públicos tem que ter 5% de pessoas que saibam Libras, para não ficar dependente só do intérprete. O intérprete, sim, ele está acompanhando, mas assuntos pessoais, particulares, né, a questão da remuneração, a questão da saúde, a questão sexual, questões privadas, podemos dizer. Né? A gente queria ser atendido diretamente, né, não necessariamente com o intérprete. Eu posso sim caminhar junto com o intérprete em outros momentos. Os indígenas, eles também precisam de intérpretes, às vezes, né, para falar a língua deles e o português, para tornar compreensível o diálogo entre eles. Então, é um direito nosso. E nós somos cidadãos. E nós, porque nós pagamos impostos também, né? A nossa vida aqui no Brasil.
Hoje, a comunidade surda está estimada em mais de 10 milhões de pessoas, né? Mesmo assim, ela ainda é refém na falta de inclusão. Você já falou da educação. E tem a falta de inclusão no mercado de trabalho, a falta de intérprete das instituições públicas e privadas, na sinalização visual, nos ambientes externos e externos, no shopping, no semáforo, no elevador, nas praças, na rua. Ai, é uma fadiga de acesso de lutar por tantos direitos que seriam básicos para a comunidade surda, né? Por que que ainda faltam políticas públicas que incluam as pessoas surdas e as suas especificidades?
Certo. Tem representações surdas, né, que vão no governo, né, das pessoas com deficiência também. É, por exemplo, a FENEIS, né, conforme eu falei, representa. Mas, às vezes, falta consciência, né, das pessoas, da atenção. Por exemplo, as pessoas que são cegas, né, vê a questão do som que eles falam. As pessoas cadeirantes também falam. E nós surdos? Parece que quando a gente fala em língua de sinais, eles ignoram a nossa fala e olham só para o intérprete. Parece que eles não têm consciência que isso tem que olhar para o surdo que está falando. O intérprete está ali sendo só uma voz, podemos dizer. A maioria não compreende isso. Então é o momento de nós reivindicarmos, né, e mostrarmos isso para a sociedade. Eu estou muito feliz que aqui no Brasil já temos avanços nesse aspecto, né? Temos modelos, por exemplo, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Nós temos surdos que são modelos, né, de desenvolvimento. Aqui no Brasil também nós estamos avançando nessa questão de termos modelos surdos. Isso me deixa muito feliz. Me recordei agora, por exemplo, eu sou surda, né, eu falei a questão de a gente estar em outro patamar, comunidade surda, relacionado, né, tem muitos surdos que estão estudando doutorado, mas, por exemplo, no doutorado é um sacrifício, é bem desgastante. Por exemplo, no doutorado, o professor, ele dá uns ensinamentos, ele usa a língua oral, e eu fico, e a língua de sinais? Eu estou fazendo doutorado sobre língua de sinais, e o professor está querendo me ensinar as coisas em língua oral. Aí eu falo com ele, por favor, você pode me ensinar, eu estou tendo muita dificuldade. Alguns professores até pedem desculpa, né, mas tenta dar artigos para eu fazer leitura. Aí eu mostro, né, o artigo em língua de sinais, apresentando língua de sinais para eles aprenderem, né, para a gente ter essa troca no doutorado, eu usando a minha língua. Por exemplo, o intérprete, às vezes o intérprete não tem formação de nível superior. Às vezes o intérprete que foi contratado, ele só tem nível médio. E ele fica com medo, né, de quando eu vou me expressar livremente do que vai ser falado. Ele fica inseguro, porque ele não tem a formação. Então tem essa dificuldade, falta de conhecimento, uma formação adequada, né, no mesmo nível em que eu esteja ali estudando. Então eu me sinto prejudicada quando isso acontece. Outros colegas surdos, em todo o Brasil, também falam da mesma queixa, têm a mesma queixa em comum, né, de ter pessoas que são formadas naquele ambiente acadêmico. Neste momento, por exemplo, estamos em greve, né? Então, os meus colegas intérpretes estão em greve. Por quê? A questão do cargo, né? Tem a questão dos níveis do cargo A, B, C, D. Então, estão em greve, cobrando, né, o direito dos intérpretes, né, para dar melhor qualidade para o trabalho dos surdos que estão no doutorado e na graduação. Então, dentro do trabalho, por exemplo, na universidade em que eu trabalho, tem reunião com os professores, reuniões departamentais. Tem diferentes encontros e os intérpretes. Às vezes o intérprete faltou, não veio. O que que aconteceu? Aí eles fazem a terceirização dos intérpretes. Como assim? Né, temos que continuar lutando, né, para abertura de concursos públicos, né, de ter dentro do quadro efetivo intérpretes profissionais. que conheça a estrutura da universidade para saber como se comportar. Por exemplo, quando entra um intérprete novo, que é terceirizado, aí, completando um ano, eu falo, né, terminologias, passo toda a sinalização em um ano, aí ele vai, sai, troca um intérprete, coloca um outro intérprete. Aí, novamente, passa a terminologia da universidade, né, as nomenclaturas e as siglas. Então, fica tendo essa rotatividade, isso me cansa, eu fico perdendo tempo. Então, precisa ter intérpretes efetivos dentro da universidade, que ele acompanhe todo o processo, né, com a reitoria, né, que converse com a reitoria, tenha um intérprete ali, né, em diferentes campos, receba a verba da CAPES, né, para que isso aconteça. Né? E eu dou a razão aos intérpretes, eles trabalham bastante para dar um serviço de qualidade e para que eu também tenha esse serviço de qualidade. Enquanto eu, professora surda, né, os alunos também da graduação, que são surdos, eles têm um bom serviço. Então, tem esse lado negativo e o lado positivo da situação. Mas a gente já está acostumado, né, a trabalhar, a lutar. Por exemplo, posso trazer um problema que aconteceu comigo. Por exemplo, eu perdi o mestrado, o processo seletivo do mestrado. Aí eu perdi a primeira vez. Aí no próximo ano, eu fiz novamente e passei. Um colega ouvinte, ele perdeu, começou a chorar lá, não aguentava. Eu olhei para ele e falei, oh, calma, vai ter outra oportunidade. Ano que vem você tenta novamente, calma, se acalme. Então, nós surdos, já estamos habituados a ter obstáculo, lidar com obstáculo, diferença. A gente se acostumou a lidar com o desafio. Por isso que eu falei, nós somos sobreviventes. A vida do sujeito surdo é sobrevivência, né, até hoje.
É uma luta diária para poder ser incluído na sociedade. É, e você está falando da universidade, e você acha que o cenário na academia mudou? Eu acho, assim, eu sou da Universidade Federal Fluminense, estudei aqui, trabalho, estou na universidade desde 1978, como aluna, depois como jornalista, hoje sou presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade, e eu vi desde 2013 o surdo chegando devagarzinho, e hoje eles estão numa quantidade, mas ainda não suficiente, né, para mudar o cenário, mas pelo menos para balançar as estruturas. E eu queria que você fizesse uma avaliação da inclusão do surdo no ensino superior, a partir da sua vivência e do seu olhar.
Eu, quanto professora ou quanto aluna?
Em todos os sentidos. Ah, o Antônio está colocando aí o livro. Daqui a pouco, Antônio, a gente vai falar do livro. Só deixa ela só responder essa pergunta.
Certo. Sim. Então, teve impacto, sim. Né? E está tendo, continua a mudança acontecendo. Né? Eu defendo, por exemplo, na banca de doutorado, né, que usem língua de sinais. Teve dois professores na banca que usaram língua de sinais, eles são ouvintes, e usaram língua de sinais. Né? Deram comentário na minha tese. Então, até a estrutura da banca mudou. Atualmente, nós temos 100 doutores surdos no Brasil. 100 doutores surdos no Brasil, no momento, catalogado. Para apresentar para o governo todo o trabalho desenvolvido e também apresentar futuramente para a educação básica, né, que teve esse crescimento, teve essa mudança, sim. E também tem a visão o quê? Da língua de sinais, a perspectiva da língua de sinais. Antes, parecia que a língua de sinais era algo pobre, vamos dizer assim. Ah, os surdos usavam gestos. Hoje, não. Eles entendem que a língua de sinais é uma língua, né, que tem a estrutura, tem a equivalência, né, linguística. Os professores começaram a obedecer e respeitar, né, tanto os ouvintes quanto os surdos, o uso da língua de sinais. A dificuldade é a questão dos surdos, dos professores com mais idade, né, que estão prestes a se aposentar. Agora, os novos professores, eles já estão vindo com essa mudança de pensamento relacionada à inclusão, à acessibilidade. Então, isso está causando recebimento. essa mudança. E eles estão recebendo melhor os surdos, embora não seja fácil. Né? Tem a questão das pessoas com deficiência, de uma forma geral, então acredito que sim, está tendo mudança. A questão também até do diálogo com as faculdades, com as universidades, com a reitoria, o diálogo, o espaço, né? O lugar de fala. Não é fácil. Né? Estamos ainda em mudanças. Mas no Brasil todo, né? De norte a sul, do oeste ao leste, está tendo essa movimentação e essas mudanças, essas transformações, né? Junto com a sociedade ouvinte, de uma forma geral. O som.
Heloíse, então, assim, eu vejo como realmente um avanço, mas a gente ainda tem muito naquele que trilhar, né? Nesse sentido, né? Para que o surdo seja incluído de forma ampla e restrita. Né? Tem alguns comentários aí, Antônio, se você pode colocar. Tem da Joselma Letícia. Trabalhei na área de saúde e me sinto impotente quando atendo um surdo. É o que você já colocou ali, né, Heloísa? Como é que vai um ginecologista? Como é que vai um terapeuta? O Luiz Nando falando que também é um excelente tema. E Alessandra Soares, parabéns aos organizadores. Obrigada, é sempre bom trazer, né? Conhecimento é sempre bom trocar, né, Heloísa? E falando em troca, o nosso tempo está terminando, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, A História da Língua de Sinais dos Surdos Brasileiros. Como é que você teve a ideia? Qual foi a maior motivação para escrever o livro? E eu vou colocar na tela aqui também onde pode encontrar o livro, né? Eu vi que tem na Shopee, e se você também quiser falar de outros locais, o Antônio vai colocar na tela aí. A capa do livro, tá? Eu vou falar, você fazer a descrição para os ouvintes aqui. Ela quer fazer a descrição? Você quer fazer a descrição? Já estou eu me dirigindo ao intérprete, olha que gafe. Uma pessoa com deficiência falando isso, né? Heloísa, então você pode fazer a descrição da capa do seu livro e depois falar sobre o livro?
Sim. A capa do meu livro, né? Ela tem 100 páginas, mais ou menos, o meu livro. A capa, ela tem a parte rosa e roxa, meio rocheada. Tem umas mãos, uma sobreposta à outra. Tem a questão de uma mão pequena, que significa as crianças. Tem uma outra mão como se fosse de registro e uma outra mão como se fosse do sinal de câmera. E tem a questão de história, né, o tema História da Língua de Sinais dos Surdos Brasileiros. A editora é a editora Arara Azul, tem a logo da Arara Azul, né, você pode comprar nessa loja, a editora Arara Azul.
Tá, vou pedir Antônio também para colocar aí na tela o nome do livro que já está aí, e aí o link da Shopee, que eu achei mais rápido aqui. E fala um pouquinho então do livro para a gente encerrar aí o Chave de Ouro essa noite.
Sim.
Como é que surgiu certo. O livro?
Sim, foi na época da pesquisa do mestrado. Isso foi pesquisa do meu mestrado, a questão dos sinais. Por exemplo, um sinal antigo e um sinal atualizado, um sinal novo. Aí eu vi que estava tendo um conflito, por exemplo, por assim dizer, quando estava dentro da comunidade dos jovens surdos, da mesma faixa etária que eu, eles usavam umas sinalizações e eu usava a sinalização dos meus pais. E eles me zombavam. Esse sinal aí, que sinal é esse? Você está inventando. Aí eu falava, não inventei esse sinal. Aí eu mostrava, pegava o sinal dos mais jovens. Aí eu fazia para o meu pai, não, esse sinal é errado. Então, quando eu estava com os mais velhos e com os mais novos, eu via que tinha essa diferenciação. Aí, quando eu estava estudando letras libras, aí eu vi que a questão da mudança diacrônica dos sinais, e que vai mudando, ela vai se adaptando, só que eu não sabia que era isso. Eu achava que era por exemplo, o convívio com os surdos de mais idade e os convívio com os surdos mais jovens, isso me dava, por exemplo, eu tinha que ficar me adaptando com um sinal para os mais idosos e um sinal para os mais jovens. Aí na minha pesquisa, eu finalizei o meu mestrado, né? E foi com louvor a minha defesa, porque foi um tema diferenciado, né, da questão dessas mudanças, né, de regras, de mãos, até mesmo, né, da posição da mão, da forma de articular. Por exemplo, antigamente o sinal pavão, era esse, o sinal de pavão. Aí você dava uma dor nas costas se ficar fazendo esse sinal para trás. Não dava um conforto, não dava um conforto linguístico. Aí atualizou, esse é o atual sinal de pavão, para frente. Então me dá mais conforto linguístico, ó. Pavão, com as mãos para frente, então mudou. Então isso me deu um insight do livro, né, que está sendo distribuído para os pesquisadores, marcando essa questão da história dos surdos brasileiros. O meu orientador, ele sabe língua de sinais, então ele conversava comigo direto em língua de sinais, e ele era ouvinte, então a gente conversava e dialogava sem necessidade do intérprete. Isso me deixava muito mais motivado e fez eu publicar o livro. O microfone.
Queria que você desse o recado final, dizendo para quem hoje tem um filho surdo que ainda não se posicionou diante da diversidade, da surdez, né? Qual a importância da Libras, a importância de trazer, da inclusão do surdo na sociedade?
Certo. O aviso que eu deixo neste momento é mais respeito, né, e mais visibilidade. Estou muito feliz que a Lucília, ter me convidado para esse podcast, né, para conversar com a comunidade ouvinte e mostrar, né, que o surdo não tem que ficar escondido. Em qualquer espaço nós podemos frequentar. Também aviso para evitarmos, vamos dizer, palavras negativas. Pessoa com problemas auditivos. Não é problemas auditivo. Evitar nomenclaturas que está enraigada ali coisa negativa. Ah, com dificuldade de audição, com problema de audição. Ah, que tem coitado dele. Ele tem uma dificuldadezinha. Não, mas pensarmos de formas positivas. Por exemplo, surdo, com uma outra perspectiva de visão, contribuições. Pessoa que precisa dessa contribuição, então usar palavras, né? Eu agradeço muito, né, a visibilidade e a oportunidade de estarmos conversando hoje. Ah, eu também, eu sempre falo, ainda, e não, falar sobre nós, tipo assim, nada sem nós, nada sobre nós sem nós, é uma frase que eu queria falar. Então precisamos fazer junto, né? O que for falar sobre mim, que eu esteja participando.
Eu queria agradecer, então, mais uma vez, Heloise, e também eu queria aproveitar, dedicar o programa de hoje à jornalista Delma Pacífico Martins, que foi durante 5 anos a nossa redatora aqui no programa, além de redatora, personal styler, revisora, companheira, e que faz aniversário amanhã, quinta-feira, dia 2. Então, esse programa é dedicado para a Delma, uma parceira de nota mil, e que colaborou durante todo esse tempo com o podcast. Esse programa é para você, Delma. E muito obrigada, Heloise e Alenildo, aí pela parceria dessa noite. O programa fica disponível no nosso canal no YouTube, acessando no Lucília 5059. E na semana que vem a gente volta na bancada com sempre um espaço de diversidade e inclusão. E lembrando que agora nós temos intérprete de Libras a partir da parceria da Inclusive News. Agradeço aqui a Patrícia e os demais companheiros da Inclusive por essa parceria que está trazendo acessibilidade comunicacional para o nosso programa. Boa noite, gente. Beijo e até a próxima.
Obrigada. Tchau.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!